Boa noite a todos nossos. Boa noite, não, bom dia. Bom dia a todos nossos ouvintes. Sejam bem-vindos ao Observatório Multipolar. Como vocês estão cansados de saber o melhor podcast de geopolítica do Brasil? Estamos hoje recebendo aqui uma convidada muito especial, que, como nós comunicamos na propaganda do evento, é uma professora, uma acadêmica na Rússia, que recentemente foi incluída aí nas listas negras ocidentais e ucranianas em razão do seu trabalho de intercâmbio acadêmico. A senhora Natália Bulinova estará falando com a gente hoje sobre o seu trabalho, sobre o seu programa e sobre como foi incluída aí nas listas negras do FBI e do governo ucraniano. Oh, thank you, Natália, for this opportunity. Welcome to our channel. I'd like to ask you to introduce yourself to our audience and also to, I will make you the first question, that is, I'd like to ask you to explain before analyzing specifically the case, the FBI case, the situation, the legal situation, I'd like to ask you to explain what is the Pripyat project, what is the Meeting Russia program, and how does it work, and what are the goals of this program? Thank you once again.
Okay, thank you very much for this opportunity to speak. I'm very happy to give my opinion about the situation. So my name is Natalia Brulinova, Dr. Natalia Brulinova. I'm the head of Creative Diplomacy, which is a Russian non-governmental organization based in Moscow. And it was established in 2010. Also, I'm a teacher. I teach students at the Moscow State University and some other places. So I belong to the academia, Russian academia, and to the scientific society, because our organization is very well known in Moscow for its researchers, reporters about public diplomacy, Russian public diplomacy, public diplomacy of the Russian regions. So we operate in the sphere of academia. Should I stop, or do we have a simultaneous translation?
No, you should stop, just like you did now.
Okay, stop.
It's better.
Okay, yeah.
Então, ela é a chefe do Creative Diplomacy, ou seja, diplomacia criativa, e também ela é professora na Universidade Estatal de Moscou. Creative Diplomacy é uma organização não-governamental, é uma ONG, né? E ela agradeceu pela oportunidade de estar aqui. É isso.
Yes. So, about the organization, a few words. And about the project, which now is demonized. As I said, the Creative Diplomacy was established in 2010. To promote public diplomacy of Russia outside the country and to develop public diplomacy researchers inside the country.
Então, foi criado em 2010, como ela disse, e foi feito para desenvolver diplomacia e relações diplomáticas, meios de relação diplomática dentro do país, dentro da Rússia, dentro internamente.
And the Meeting Russia project, we started in 2017. It was an idea to follow the golden standards of the Western style public diplomacy programs and to invite young leaders to Russia, to let them opportunity to meet Russian politicians, diplomats, experts, to visit think tanks, Russian think tanks, and to meet their young colleagues as well, to develop a public diplomacy dialogue between Russia and the West.
Então também é o Meeting Russia, né, que é outro projetinho, que visa assim desenvolver também relações públicas, diplomáticas, né, como se fosse criação de jovens líderes, né? Criação de novas relações e nos moldes assim dessas escolas diplomáticas mais ocidentais, né, padrão ouro.
Mm-hmm. So that's about Meeting Russia.
Thank you, Natalia. It's good for Gubik to understand what's the programming in order to better understand what happened to you. So I will give the floor to Rafael Machado.
Bom dia, pessoal. Good morning, Natalia. É uma honra aqui, como sempre, estar aqui com vocês no Observatório Multipolar. É, já aviso que eu não participei no GeoForça segunda-feira, nem estive ontem no Estado Maior, não teve Estado Maior, porque eu tirei o SISO, então minha fala está bastante limitada. It's an honor to be able to interview you and for us to have you here in our program, in our live program. It's the first time we interview someone who is wanted by the FBA, so it's very cool, it's very interesting. I like specifically to ask you, what exactly is the FBI accusing you of? Is there any evidence presented by the US authorities? What happened exactly?
As I understand, because there was no communication between me and FBI, they didn't inform me or didn't send any message to me, nothing. I just, as all the people, just saw my poster on the website of the Justice Department. And as I understand their allegations, they say that I acted in 2018, I guess, as an agent, as a foreign agent, not registered, because they have this very political lore, FARA, which is, it is called FARA, Agent Act. And it is a very, very dangerous, I would say, act, which can be imposed on anybody if they really want. So they accuse me of acting as non-registered foreign agent to promote Meeting Russia in the States and to invite people to Moscow to travel to Moscow to participate in this program. And the second accusation, I really don't get the idea. It's a kind of fraud against the United States. I think this is the consequences of not being registered as an international as a foreign agent act.
Então, basicamente...
Carlos, só para eu explicar a pergunta, que eu perguntei em inglês, eu perguntei para ela, porque ela está sendo procurada pelo FBI, né? Daí eu perguntei para ela por que ela está sendo procurada pelo FBI e quais que eram as acusações. Daí, Carlos.
Então, basicamente, ela nem ficou sabendo dessa acusação. Diz ela que só viu os pôsteres assim, o FBI não entrou em contato com ela nem nada. E... basicamente estão acusando ela de ser uma espiã informal, né? Que é uma classificação bem deliberada, assim, um modo bem conveniente de denominar o inimigo político, né? Uma espiã informal. Não temos nenhuma prova de que ela é uma espiã, então vamos chamar ela de uma espiã informal não registrada, né? E como os projetos dela entram nisso? Entram no sentido de que estão acusando ela de levar jovens à Rússia, né, para esses projetos de desenvolvimento de diplomacia, diplomacia criativa, criação, né, e acusando, de certa forma, dela estar sendo responsável por uma lavagem cerebral russa, né, por esses projetos serem uma certa fábrica de propaganda pró-russa que vai lavar o cérebro desses jovens que são atraídos.
So it's not about spying or a kind of espionage. No, it's about these political things. So that I acted on behalf of the Russian government without any notification. And it was in 2018. I didn't know. I was only 1 week there. I didn't work in the States. I didn't live in the States. So 5 years later, they decided that I acted as a foreign agent, non-registered.
Ou seja, foi em 2018, uma vez ela esteve fora do país para agir em nome do governo russo, né? 5 anos depois surge essa acusação convenientemente.
Uhum.
Thank you very much, Natalia. Lucas.
Ok, Rafael, obrigado. Então, como todos os nossos ouvintes sabem, como o Rafael falou, a primeira vez que nós entrevistamos alguém procurado pelo FBI, mas já deve ser a centésima vez que entrevistamos alguém que está na lista de morte ucraniana. Porque essas agências se comunicam muito e, como vocês devem saber, eu já publiquei em diversas ocasiões, o governo ucraniano, quando publica essa lista de morte, comunica ali às agências que forneceram os dados dos seus procurados. No caso da Natália, nós tivemos ali, curiosamente, né, não tão inesperadamente assim, o fornecimento dos dados dela para essa lista de morte ucraniana e de forma bem simples, bem direta, colocada ali, FBI. No mesmo dia que o FBI publicou os dados, a declarou procurada, o governo ucraniano também a declarou como esperada no seu... Eles chamam aquilo de purgatório, né? No seu purgatório. So, Natalia, I was saying that indeed it's the first time that we interview someone who is being wanted by the FBI, but it's not the first time that we interview someone who's in the Ukrainian kill list. And I saw that in addition to being announced as wanted by the FBI, you were included in the Emirat Voretz kill list. And on the website, it's possible to see that it was the FBI itself that informed your data to the Kyiv regime. So how do you deal with the situation, and how do Russian authorities proceed to protect its citizens in the face of such threats? Ela está online ou eu que caí?
Eu acho que é ela que caiu. Parece que ela fez um sinal antes de que ela não estava ouvindo. Então pode ser a questão dela estar fora, né? Provavelmente está usando.
É, ela está na rua agora. Bom, vamos aguardar um pouquinho.
Vamos aguardar.
Isso é bastante curioso de se analisar. Porque se algo minimamente parecido com isso acontecesse em qualquer outro país do mundo, o escândalo global seria imenso. Por razões muito menos graves, há um grande escândalo midiático em torno desse tipo de violência, falar na questão ucraniana.
I'm sorry, some technical problems here, yeah.
Ah, ok. I will repeat the question. So I said that it's the... Indeed, the first time that we interview someone who's wanted by the FBI, but not the first time that we interview someone who is the Ukrainian kill list. And I saw that in addition to being announced as wanted by the FBI, you were included in the Emirat Voretz kill list. So how do you deal with this situation, and how do Russian authorities proceed to protect its citizens in such situations?
Yeah, I know. You know, it's kind of shock. First of all, when I saw my face on the poster of FBI, it was a shock. Can you imagine that? I'm not a criminal. I'm a Russian scientist. I live in Moscow. They know it very well, but they just post my face and declare to all the Americans and to all the world that I'm a dangerous criminal person who can escape. This is it, and then I will continue about Emirat Voretz.
Então, é de fato um choque, ela reiterando que ela simplesmente viu o rosto dela na lista. Ela não foi uma surpresa imensa, porque imagina ser procurado pelo FBI, né? Talvez só seja mais chocante do que estar sendo procurado pela Interpol.
Uhum. I'm not looked by Interpol, I guess. Yet, because they can't send this information to Interpol. Interpol accepts information about those who are really has criminal articles and accusations. This is a political article, and the states can't send information to Interpol about political articles, about political
issues. Yeah, I was just saying that it's it's only less shocking than being wanted by Interpol, maybe being wanted by the FBI.
Mm-hmm. As for Miratvorets, you know, all people in Russia who more or less are involved in some social activities and public diplomacy and who represent official bodies, they understand that sooner or later they will be included in that base, which is absolutely disgusting. And it's a kind of list of those who will suffer for just being a connected to the Russian state somehow. And they published this information. I think they saw it on the FBI website and they just published it. It is not normal. It is, it's a crazy thing, I would say. Having such bases, it's a crazy thing for a country. It's a barbarous thing. Because there are people from this list, I just want to add, yes, there are people who were already killed. They are public figures, you know, Daria Dugina, who was killed in Moscow for her political stance. So, yeah, that's a very dangerous thing. But you asked me about protection. It's impossible to protect all the officials. I mean, it's just, I think that all the government, all the ministries, they are included in this list of the Ukrainians.
Então, basicamente, ela diz que a tendência é que qualquer um que tenha qualquer envolvimento oficial com o Estado russo tende a acabar nessa lista de uma forma ou de outra. Então, qualquer atividade que possa ser vista como pró-russa vai colocar uma pessoa no Mirotvorets. E ela falou que também é algo muito, muito angustiante estar nessa lista, né? Porque ela citou a própria Daria Dugina, que morreu, que estava nessa lista, e ela está bem consciente de que, por mais que o governo russo esteja fazendo esforços para proteger essa população que está ou pode vir a estar na lista, nunca será perfeito, sempre pode haver alguma falha ali.
Obrigado, Carlos. Thank you, Natália. Bom, como nós sabemos, né, dessa situação calamitosa que se encontra, o silêncio da sociedade internacional diante desses crimes, diante do fato de um governo ser amplamente apoiado por uma gama de potências internacionais, uma gama de potências mundiais, e ainda assim manter publicamente uma lista de pessoas que quer matar. E não é outra lista, é uma lista de morte, de fato. Quando as pessoas morrem, eles colocam ali como liquidado. Quando você coloca o nome ali de alguém que não está na lista, eles colocam, eles respondem dizendo: este nome não está ainda no purgatório, mas estamos trabalhando para isso. É isso que está escrito ali. O nome da lista é purgatório. Isso é uma lista de morte, todos nós sabemos, né? Bom, esse é o regime ucraniano, esse é o site que está hospedado no servidor da OTAN, e é isso que a nossa mídia pró-Ocidente apoia. Isso aconteceu com a Dari, isso aconteceu com o Vladimir Tatarsky, isso aconteceu com um monte de gente que nós conhecemos, e muitas pessoas que nós entrevistamos estão listadas ali, nós também estaremos em breve, né? Então, eu agradeço, vou passar a palavra para o Rafa Machado.
Obrigado, Lucas. É uma situação bastante curiosa, né? Porque a pessoa basicamente exerce um trabalho interessante, né, no sentido de fortalecer o diálogo entre as nações, entre os povos, e aí ela basicamente colocada como criminosa e colocada numa lista de morte, né? I was just saying to the audience that it's very, very bizarre that, for example, an academic, someone from the intellectual community, just is doing her job, trying to build bridges between different countries, different peoples through something like that, and then she ends up in a wanted list and later in a kill list, basically. I would like to ask you, how do you think the international community could react to prevent cases like this from keep happening? What What means could be used to stop the U.S. government from continuing to persecute members of Russian civil society?
You know, we are in the situation of war between Russia and states. I see this situation like that. Ukraine just a part of that big war, which is not direct, but anyway, it is a war. Information war, proxy war, whatever. And now a lot of people suffer. Suffer those who were in the center of activities, public diplomacy activities. The only thing what can other people do for me now, maybe, is to spread information, just to let people know in your countries that I'm not a criminal, I'm not an Osama bin Laden, so I'm a mother of children, I'm a good scientist, I actually just live as a regular citizen of Russia, I do not hide from anyone, and they attempt to demonize my name, to demonize Meeting Russia Project, and somehow I see it as an attempt to demonize Russian diplomacy in general, Russian scientists in general, Russian academia. This is just they are claimed to stop anyone from Russia to communicate with the American society, with American journalists. No one from the American media called me or asked my opinion. There were some journalists from Canada, there were some journalists from other countries, but nobody from the States. Why? I think that they are threatened and they have a fear to ask an opinion of a person who is under FBI accusations. Only accusations, I would say. I'm not condemned to anything, yes? There was no any real deal or just accusations. So that's my position. I need people, I need journalists who can promote information, give me a floor to say, to give my opinion about that situation. And of course, I see it as a part of this big political game between our countries, yes.
Então ela diz que está bem ciente de que isso tudo faz parte dessa guerra que os Estados Unidos estão travando com a Rússia de maneira mais extrapolada, né? Pode ser chamada de guerra de informação, guerra por procuração, em que a Ucrânia está ali só sendo usada como peão, como sabemos, e tudo mais, né? E nisso ela diz que o setor dela, né, a área dela de relações diplomáticas ali, de criar diplomacia, acabou sendo uma das mais afetadas também, né? E os Estados Unidos não querem diálogo. Isso também é só mais uma manifestação dessa guerra de informação que acaba sendo uma forma de marginalizar a Rússia, marginalizando a sua ciência, marginalizando a sua academia, né? O seu meio acadêmico, e marginalizando pessoas como ela que estão ali para promover um diálogo de fato, que tem interesse nesse diálogo da Rússia com o Ocidente. Só que o Ocidente não quer que os seus cidadãos, todos os países do Ocidente, não estão interessados na perspectiva russa chegando aos ouvidos dos seus cidadãos. Não, a forma que deles lidarem com isso é justamente colocando ela numa lista do FBI, do Mirovoretsk, para descredibilizar ela e descredibilizar a produção acadêmica, a ciência russa, a diplomacia russa como um todo.
Thank you very much, Natalia. Lucas?
Obrigado, Rafael. Então, excelentes contribuições. Estamos chegando aqui ao encerramento da nossa entrevista. É um pouco curta, mas também as circunstâncias pedem. A senhora Natália está aí transitando nas ruas de Moscou. O Rafael está ainda com problemas falar depois da cirurgia. Então vamos fazer uma entrevista mais rápida hoje, vou pedir os agradecimentos a ela e ressaltar também a nossa importância, o seu trabalho da nossa organização, combater tudo isso que foi denunciado aqui, a ausência de uma transparência para o lado russo nessa história, né? Sempre se tenta colocar unilateralmente o lado ocidental e condenar a Rússia, condenar os agentes russos. Nossa missão é trazer o outro lado nessa nossa cobertura jornalística. So, Natalia, thank you very much for this opportunity. I'd like to emphasize the work that your organization is doing in Brazil. It was the first organization to address the Ukrainian issue in Brazil since the start of the civil war 9 years ago. We sent people to Donbas, we covered the war in media, and we have some friends who were really physically persecuted. Daria Dugina was our friend, some of our members knew her personally in Russia. So we will always be working in order to give Russia a voice in Brazil. So thank you very much for this opportunity. And could you please send a final message to our audience?
Yes, my final message, first of all, I would like to thank you guys. You are really brave, because now in this turmoil period, to give the floor to Russians, you must be very brave people to give me the floor. Thank you. And just using this opportunity, I invite you to join our at least online projects. We have a special project now. It's in Spanish, but nevertheless, we will continue in English as well. It is called Hablemos con Rusia. Also, we have other just projects. We invite Russian scientists to speak on Russian experts, famous experts, to speak about various topics, interesting topics. So we will be very glad to see you among our participants. Thank you very much. And I will be happy if you translate my position in Portuguese, just to spread the truth.
Tá sem áudio, Carlos.
Desculpa. Então, ela agradeceu por a gente estar dando espaço para ela e traduzindo em português também. Disse que a gente deve ser muito corajoso, não só por dar voz a ela, que é uma procurada, mas como por dar voz à Rússia como um todo, como a gente tem feito já há muito tempo. E aí ela ainda convidou a gente para participar de dos projetos dela, os quais eu traduzi ali, que ela já havia falado. E é isso, ela agradeceu muito e...
Yeah. And best regards from Moscow.
Mm-hmm.
Thank you, Natalia. Thank you.
Thank you.
Machado.
Thank you very much, Natalia. It was a very good interview. We are not going to hold you here longer, since you are on the street. but it was very important for Brazilians to know what's happening in the world, in this situation. It makes it clear that the West, or at least the Western elites, are engaged in a war to basically remove Russia and Russians from the world. You know, it's a war against the Russian people, the Russian country as such, Russian culture, Russian intellectuals, etc. So I think Brazil...
They tried to cancel us.
Yes, exactly. Brazil, as a member of BRICS, as a partner of Russia, as a friendly country, though we are close to the US and are suffering with a lot of pressures from the US in these last months, we think it's a duty for us to help Brazilians to know what's happening, what's really happening, so they can get the correct perspective on international affairs. So, thank you again. Eu tava comentando com ela aqui que o Brasil, como parte dos BRICS, né, a gente tem esse dever de ajudar a mostrar a verdade em relação ao que está acontecendo no mundo, o fato de que os Estados Unidos estão em uma guerra, o Ocidente está em uma guerra contra a Rússia enquanto tal, contra o povo russo, contra a cultura russa, né? Tentaram cancelar a Rússia, e acho que é isso que explica ela ser colocada na lista de procurados pelo FBI e numa lista de morte ucraniana por uma coisa tão simples quanto convidar, trabalhar com estadunidenses, né? Convidar estadunidenses para visitar a Rússia, tentar construir uma ponte entre estadunidenses, entre Yankees e russos, né? Então é isso, pessoal. Agradeço novamente e por hoje é só.
Bye.
Bye, bye. Desidere. Pode encerrar, Bernardo.